achados.
As biografias de Vitor Hugo são abundantes e, quase invariavelmente, descrevem um percurso musical com origem no rock apenas para chegar a alguém que construiu idiosincraticamente o seu lugar na música portuguesa. Os momentos-chave da construção da sua personalidade musical parecem ter sido muitos, como o encontro em 1980 com o músico e musicólogo Jorge Lima Barreto, que o introduz à música etnográfica, ao jazz, à música eletrónica, à música concreta, a músicas acusmáticas. Ou, então, um concerto que assistiu em 1983 em Nova York, com Derek Bailey, John Zorn, Bill Laswell, Fred Frith, Peter Brotzman, Joel Leandro e Ciro Batista, e que, nas suas palavras, mudou a minha vida. Eu queria dedicar o resto da minha vida a fazer aquele tipo de música. A dificuldade de apreensão da obra de Vitor Hugo reside na sua extensão e diversidade. Os seus álbuns como executante, compositor e líder de ensemble que estão disponíveis no Spotify ultrapassam a meia centena, e mais há, a que se junta à edição de cerca de 20 álbuns no âmbito do Grupo Telecto, que fundou em 1982 com Jorge Lima Barreto e que, após a morte deste em 2011, voltou a ressurgir com outros parceiros. De qualquer forma, os Telecto incorporavam frequentemente convidados como o guitarrista experimental americano Elliot Sharp ou o baterista inglês Chris Cutler, este ligado a correntes musicais que já nos anos 70 incorporavam elementos do rock, do jazz e da música contemporânea e de que o grupo Henrical era a expressão mais visível. Aos Telecto era colada a etiqueta de pioneiros da música minimal repetitiva em Portugal. A ser verdade, esse não era certamente o minimalismo de Steve Reich ou Terry Riley, mas o campo de ação dos Telecto era, na realidade, mais abrangente e de caráter improvisacional. Aliás, a proximidade ao ou a este tipo de minimalismo será mais evidente em alguns trechos da obra Stress Relax do Vidian Ensemble, que Vitor Hugo forma em 1994. Querer falar da música de Vitor Hugo assemelha-se então a querer agarrar uma enguia que teme fugir-nos da mão. É certo que também compôs para cinema, teatro, dança, poesia, performance, orquestra. Escreveu óperas e peças orquestrais. Mas, ainda por cima, a sua música exprime-se de formas tão diferenciadas, da música concreta à eletrónica, da música contemporânea finamente escrita à improvisação nas bordas do free jazz, ou ainda a perduração da estética rock ou as colagens sonoras, que qualquer fixação estilística só pode redundar em fracasso. Não significa isto que se esteja perante um camaleão sonoro. Pelo contrário, as abordagens de Vitor Hugo são coerentes. Afinal de contas, todas estas músicas são a sua música, séria ou com humor, repousante ou desorientadora, bela ou convulsiva, rigorosa ou divagante. Como se relaciona a música de rua com quem rua é?
Fico muito feliz pelas palavras de introdução, que fizeram-me lembrar muitas coisas, por um lado, e por outro também quase seguir cronologicamente assim, a minha vida musical. Só queria fazer uma pequena adenda ao que foi dito, que é o seguinte, que é, no Spotify, no iTunes e em mais de 30 plataformas musicais, é natural que surja sobre o meu nome, Vitor Hugo, a tal 50 discos, ou assim, à volta de 50 discos, álbuns, 50 álbuns publicados. Mas isso é porque tudo que apareça em colaboração com outras coisas, no, eles não põem na secção de Vítor Hugo. Por exemplo, se for Vítor Hugo e Manuel Guimarães, já é uma colaboração, já não aparece. Porque a totalidade dos discos que eu tenho neste momento editado em mais de 30 plataformas digitais são 189.
Caramba.
Não é meia centena, são 189, e não estou a contar os físicos do GNR, dos Telecto, os tais álbuns, o CD, estou a dizer só coisas originais. E realmente, exatamente como dizes, que vão do rock ao jazz, da concreta eletrónica, do espectral ao serial, do minimal à pop, e também multi-instrumentista, no sentido, há discos para percussão, marimbas, vibrafone, para vozes, para orquestra, para ópera, para quarteto de cordas, mas também há para instrumentação de rock, ensemble de rock, ensemble de jazz, guitarras elétricas, baixo, essas coisas todas. Mas pronto, mas eu depois do que disseste, acho que já não tenho mais nada a dizer. Podemos dar por terminada. Ah, mas a pergunta era.
Mas a pergunta era, que eu ainda não a tinha dito, portanto,
Ok.
no meio desta diversidade, qualquer ouvinte se sente perdido.
Sim.
Consegues
Talvez.
apontar alguns álbuns que consideres que são aqueles que permitem que uma pessoa seja introduzida aos diferentes estilos ou às diferentes facetas da tua música?
Sim, cara, nunca fiz isso, mas e é difícil, por exemplo, em 200 álbuns ou assim, estar a escolher. Mas, por exemplo, se tivesse que escolher, como se fosse uma fotografia de eu em pequenininho, em bebé, depois eu em coisa, depois outra fotografia eu já no liceu, e depois outra. Dentro desse género, até o exercício que eu engraçado de fazer, por exemplo, escolhia na pop. E no meu período do GNR, não é? Não tinha qualquer dúvida em escolher o Independência, nem que não seja pela característica de um lado inteiro do álbum ser uma faixa, que era uma raridade na altura e continua a ser raridade até aos dias de hoje, quase. Uma improvisação em tempo real, em três takes, de 27, quase 26 minutos ou 27 minutos. E em que foram feitas muitas experiências a nível tecnológico de estúdio e assim que nunca tinham sido realizadas e usado instrumentação e prestadores que nunca tinham sido usados em Portugal. E, portanto, era esse o álbum que eu escolhia. Dos Telecto já é mais difícil, porque já são muitos mais, não é? Enquanto que o GNR foram quase só 3, 4 anos, os Telecto foram 30, não é? Mas não tinha qualquer dúvida também em escolher os dois primeiros, ou seja, o Cthulhu Telecto, que ainda apanha o rock antes de entrarmos no minimalismo, mas também já aparece o minimalismo lá, e é talvez das obras para mim mais avançadas que alguma vez foram feitas em estúdio em Portugal, assim, agora se é de rock, ou se é de rock art, art rock, ou seja o que for, isso já é. Agora que foi, quer no método, quer depois do resultado, fizeram experiências que ainda hoje, se calhar, raramente se fazem em estúdio e assim. Era esse também o Cthulhu Telecto, o Cthulhu Telecto que escolhia. Depois o Belzebu, do período minimalista, também era o Belzebu que eu escolhia, porque ainda hoje, 30 e tal anos depois, os Telecto andam a tocar o Belzebu. Gravámos em 2019 um CD ao vivo no Café Otto, em Londres. E era exatamente a tocar o Belzebu ao vivo, e a malta, o público jovem que estava lá, escutava como se fosse uma coisa nova, como se fosse um grupo a apresentar o último trabalho dele, e fico feliz, não é, que 30 anos depois ainda seja uma coisa original e assim, não é, e que provoque em gerações diferentes, é bom sinal.
Olha, desculpa interromper, mas
Diz.
uma das coisas que eu descobri numa rápida visita à internet é que os Telecto têm uma reputação internacional que não desapareceu.
Pelo
Está
contrário,
muito
aumentou.
ligada à música experimental,
Sim.
mas há muita gente que os indica como referência.
Claro, e aparecemos em muitas listas dos melhores discos, dos melhores grupos, dos melhores, e às vezes em coisas, plataformas também assim marginais, experimentais e assim, mas E daí também a procura dos nossos discos antigos, também no Japão, nos Estados Unidos, especialmente. Por exemplo, a minha música é muito. Eu consigo, na minha plataforma, ver quem é que me compra os discos, quem é que me compra a música, quais são as músicas mais vendidas, em que plataforma vendo mais, e assim. E realmente, Portugal aparece para aí em 13º lugar, assim, depois de países como, sei lá, Nova Zelândia ou qualquer coisa assim do género. Mas pronto. Depois, do lado já da improvisação do Estelecto, era o quarteto que gravamos na Clean Feed, que é um triplo CD, que a formação é igual, mas muda o baterista. Em cada disco é um baterista diferente. Num disco temos o Sunny Murray na bateria, no outro disco temos o Jerry Hemingway e no outro disco temos o Eddie Prevost. Que numa das críticas do Wire, o crítico, não é? Começa o artigo a dizer que grupo é este que consegue juntar os três melhores bateristas vivos da atualidade. E depois, a determinada altura, diz: e enganem-se aqueles que pensem que os Stelecta que entraram no mundo do Eddie Prevost ou do Jeremy. Não, o Eddie Prevost, Jeremy e o Sunny Murray é que entraram no mundo dos Stelecta nos três álbuns. É uma crítica por acaso muito interessante e pronto. E tem esse álbum que também aparecia. Depois apareceria, talvez começavam a aparecer os meus, posteriores ao Stelecta, né? Posteriores, que é o paralelo, não é? Em que tenho um. Que é o heavy metal, que é um solo de guitarra, que é uma coisa muito lírica, muito bonito, e que foi uma gravação que fiz em 99, com uma guitarra nova que o luthier Gil de Oliveira, 18 cordas, fez para mim, a meu pedido. E é um álbum muito bonito. Foi pena que o álbum ficou com uma história que agora dava quase a entrevista inteira, mas a Orfeu. Teve uns problemas e os discos ficaram, não só os meus, como todos os músicos que estavam a trabalhar na Orfeu na altura, ficaram todos tipo em armazém até hoje. Portanto, discos do GP Simões, do Zeca Afonso, do Mário Viegas, pronto, de muita gente, estão em caixas até hoje, desde 2011, creio, até hoje. Estão alguns no armazém, em caixas.
Estão a apodrecer, não é?
Exatamente. Mas era um álbum muito bonito e eu também escolhi essa execução. E pronto, e como já escolhi o meu e um de Stalect e um de Jamier, acho que já era uma boa discografia.
Eu estava à espera de um pouco mais de menos humildade e mais diversidade na escolha de discos que são teus.
Então pronto, então nos meus, se eu posso escolher mais meus, tenho muita para escolher, por exemplo, a da ópera, a minha ópera, Uma Vaca Flatezunga, por exemplo, acho que é um marco para mim muito importante, pelo menos para mim foi, porque foi a primeira ópera que escrevi das seis que já tenho até ao momento, mas foi a primeira. E eu nunca me esqueço como é que essa ópera nasceu. Essa ópera nasceu que era, eu tinha umas aulas, dávamos umas aulas particulares. Uns encontros, chamemos antes, uns encontros musicais entre três músicos, que era eu, o pianista Manuel Guimarães e o guitarrista, na altura, Carlos Andrade, que assina por Carlines Andrade. E semanalmente, uma vez pelo menos por semana, tínhamos esses encontros, assim, até que um dia, eu lembro que tive uma ideia e disse assim: olha, a partir de agora vamos ter trabalhos para casa. E temos uma semana para escrever uma peça nova, uma composição e assim, e apresentar na semana seguinte. E eles: ah, ok. E eu estou, de repente, nesse dia, a aula era sobre o canto, sobre a voz, especialmente a voz no, no, na, na música contemporânea. E então, de repente, estávamos a examinar partituras de compositores portugueses, não interessa de quem, já não me recordo. E de repente eu estava a anunciar coisas ridículas, por exemplo, ou erros primários de não meter bem as sílabas, de coisas assim, ou ritmicamente terminarem as palavras em sítios esquisitos, não é? E estava, portanto, a apresentar uma espécie de uma crítica. E de repente o Carlos Andrade virou-se para mim e disse-me assim: então, mas o Vítor, que vem da pop e tem humor e essas coisas assim, e está habituado a escrever canções, porque é que não escreve uma ópera? E eu, na altura, que era contra a ópera, por causa do Belcanto, que achava que era uma estupidez, que o nosso Steve Reich diz, hoje há um microfone que uma pessoa sussurra: I was out front of my. E ouve-se num estádio, não é? Já não é preciso aquela técnica do Belcanto para sermos ouvidos com uma orquestra por trás, que era essa a razão que eles inventaram essa técnica, não é? Uma das razões, não é? E então, me interessa, era contra a ópera, não é? E então ele diz: porque é que não escreve uma ópera? E eu lembro que respondi assim: eu não quero escrever uma ópera na vida, nem pensar, o que é que você queria que eu escrevesse? E estava o piano de Manuel Guimarães assim ao lado, e ele dizia assim: o que é que você quer que eu escreva? E fiz um cluster, assim com os braços, fiz assim um cluster no piano, e soou assim um acorde muito dissonante, e por cima desse acorde cantei uma coisa deste género: porque estamos assim a cantar desta forma ridícula. E eles começaram-se a rir imenso, e o Carlos: tem que escrever essa ópera, tem que escrever. E é assim que começa a ópera. E, ou seja, acabei por fazer uma ópera que é uma anti-ópera toda ela, e a gozar, a brincar com os clichês das óperas. Pronto, portanto, a ópera também era de certeza uma que escolhia, porque foi o que depois me fez ter prazer em escrever para voz e continuar a fazer óperas e ter teatros musicais e assim. E depois, para ser assim, talvez uma coisa diferente, para não ir para quarteto de corda ou escolher uma peça de orquestra, como foi a do Interstellar Overdrive Remix, que escrevi para o Remix Ensemble, que era uma obra dedicada ao Syd Barrett, e o tema Interstellar Overdrive, que é fantástica, e foi tocada em muitos países da Europa, nos melhores salas de. E pela orquestra Remix, e dirigida pelo Peter Randall, que dirigia o Ensemble Moderno, essas coisas assim, né? O Zappa, as
Essa,
últimas obras do Zappa,
pois,
não é?
eu essa não conheço, não conhecia esse Interstellar Overdrive, para além da versão dos Pink Floyd, claro.
Claro.
Mas é uma, relativamente à versão dos, à música dos Pink Floyd, Syd Barrett, só tem o um nome.
Não.
Também
É
tem
uma.
elementos, tem
Tem,
elementos
tem uma,
do.
é que o chamado, aquele, por exemplo, na SPA e assim, eles chamam, o termo que usa é uma recriação, que é quando se pega em algo que já existe, não é? E depois se cria, no fundo, uma outra obra. Agora, podia ser, como tu disseste, podia não ter a ver diretamente com a obra e ser uma inspiração minha do que é que o Interstellar, mas quando eu digo que tem a ver é porque eu resolvi, fiz uma versão de 17 minutos e 30, ou assim, do tema, e portanto o tema existe, só o tema em si dos Pink Floyd aparece no primeiro minuto e no último minuto da composição. Depois os outros 15 minutos são totalmente coisas minhas, e aí sim aquilo que eu imaginaria que poderiam ser os Pink Floyd se fossem escritos ou assim. Mas aquele tema aparece, surge todo ele no
Muito
início e
bem.
no fim.
Não meteste lá o cacarejar das galinhas que aparecem no meio do
É, eu,
tema.
é que é feito numa guitarra. Sempre, desde miúdo que ouvia, o meu irmão tinha esse disco, e sempre que chegava esse momento que a cacarejar da galinha, dizia assim: como é que é possível fazer isto na guitarra? Como é que se faz isto na guitarra? E até hoje ainda não consegui bem fazer, nem perceber como é que se faz, mas realmente é incrível. Eu acho que é uma mistura da técnica, como é que ele ataca a palheta, as cordas são atacadas pela palheta, e a pressão depois da palheta na própria corda, mas realmente é muito extraordinário esse momento, que são só um segundo e meio, assim, uma coisa, 2 segundos, 3 segundos, assim. Então, mas. Se calhar ainda não abordei os discos todos que deveria ter abordado.
Não, podes parar por aí.
Ok, pronto, tá bom.
E assim passo eu para a pergunta, para uma pergunta seguinte, e que
Ok.
tem que ver, aliás, com agora com a minha audição intensiva nestes últimos dias de várias das tuas obras. Fundamentalmente, aproveitei para ouvir o que tens colocado no Spotify, sem entender muito bem a sequência cronológica do que lá está. Porque são quase todos 2016, porque não, deve ser um momento não. em que se metem, não é?
É, exatamente. Pois isso é. Não é a data de que existem.
A tua visão sobre a música, como eu vi por diversas, em diversas entrevistas, é também a visão de um musicólogo. Na tua música, eu posso ser levado a imaginar referências a outras culturas. Por exemplo, na sax ópera, eu identifico os cantos guturais de Stuva e, inclusivamente, mais recentemente, em Home Sweet Sound, num determinado momento, parece que estou a ouvir as flautas do Ziatmul da Nova Guiné. Estas formas de abordagem musical entram consciente ou inconscientemente na tua expressão musical?
Eu acho que existirem, será, a aparecerem e a surgir deve ser inconsciente, ou de coisas que vivi. Por exemplo, eu sou mais influenciado, se calhar, por coisas que vi na vida de pôr sol, nascer de sol, ou por exemplo, como estive na China numa vez, estamos na China num templo e de repente não está ninguém, estão poucos turistas, e de repente vemos assim um aglomerado de pessoas, e nós aproximamos para ver o que era, e era, tinha uma espécie de um astrolábio, uma coisa gigante, e então de um lado tinha um círculo e do outro lado estava o círculo. E era um acontecimento cósmico, que só, daqueles que só acontece, astronómico. Tipo, astronómico, daqueles que só acontece de 700 mil em 700 mil anos, ou coisa. E nós estávamos lá nesse momento, e que ficava o sol de um lado e a lua do outro, em cada círculo, assim, pronto, era uma coisa. Pronto, essas coisas a mim, se calhar, influenciou mais do que estar a dizer que ouvi o disco tal. Agora, eu sou influenciado pela música que ouço, de certeza absoluta, aliás, desde miúdo. E às vezes até me surpreendo a mim próprio, de género, estar a fazer uma coisa e só muito tempo depois já percebemos assim, é isto, talvez tenha sido, parece, não sei porquê, parece. Agora, ter a visão musicológica naquele sentido, no momento em que estou a fazer, eu sou músico absolutamente, não estou a pensar se vai ficar na história da música, aquela obra, que estou a tentar dar o máximo, fazer o máximo, mas não estou a analisar de fora, a dizer, ah, isto vai ser incluído depois no período minimalista, de Vitor Rua, no, na parte X, tal, coisa. Nisso não acontece. Mas agora, o facto de eu abordar tantas tipologias musicais e instrumentos musicais que tenho, por exemplo, eu neste momento devo ter, dentro daqueles 189 álbuns que eu falei que estão em mais de 30 plataformas musicais, para aí uns, neste momento, para aí uns 30 a 40, sou eu a tocar sintetizador, por exemplo. E foi sempre um instrumento que eu adorei, cheguei a pensar em indicar mesmo só o sintetizador. Qual foi essa altura? Foi a altura em que começo a tocar com o Jorge Barreto no Estelecto. Ora, o Jorge Barreto tocava sintetizadores e eu decidi manter-me na guitarra, assim, mas nessa altura havia muito da minha parte o interesse, e daí, por exemplo, 30 a 40, em 180, 30 a 40 serem eu tocar sintetizadores, às vezes solo até, por exemplo, estilo Roland Jupiter 6, Moog, Mother 32, ou não sei. Com até o nome do álbum, normalmente é o nome do sintetizador que eu utilizei na gravação para fazer o próprio álbum.
Isto significa que te sentes à vontade também, o que és proeficiente no teclado?
Ou não, pelo contrário, não, vais... no teclado, naquele sentido de pianista, nem pensar, não é? Mas eu uso o sintetizador, acho eu. Por exemplo, uma altura em que as pessoas usavam o sintetizador e faziam, por exemplo, no jazz rock, aqueles solos virtuosos, chicoria, não sei o quê, e no fundo estavam a tocar no sintetizador com som de eletrónico, mas a usar as teclas e assim como se fosse no piano. Eles podiam fazer aquilo no piano, só que não teriam aquela sonoridade, não é?
Claro.
E mesmo acordes, por exemplo, com a mão esquerda a fazer acordes, a acompanhar, escolhiam sons. Assim. Agora, eu acho que o sintetizador é um instrumento totalmente diferente do piano ou de um órgão, ou seja, o que for, e como tal deve ser abordado. Por exemplo, eu a maior parte das vezes, se o sintetizador tiver teclas, Eu normalmente às vezes passo o tempo só a carregar numa, assim, estou numa assim a explorar, mudar a frequência, funcionar. Posso estar 5 minutos, 10, 15, e depois às vezes se necessitar de uma nota mais aguda, dou uma nota mais aguda e continuo. Se não tiver teclado, é mesmo só nos botões novos, alterar e a criar o som. Sempre vi assim modelar o som eletrónico como aquelas pessoas que trabalham no barro, não é? Que se vai assim amassar, olha agora e tal, está mais.
Eu partilho o teu fascínio pelos sintetizadores e percebi que mandaste fazer um sintetizador específico, portanto,
Na
com
Holanda.
na Holanda, com quatro osciladores, com a possibilidade de controle wireless, não é?
Também. Não é bem, mas é uma espécie de uma antena, mas sim, mas uma antena ou então dentro da boa, com a luz também. A luz também interfere. E tem teramim também, também tem teramim.
Pois era isso que eu ia dizer com o wireless
Sim.
agora já não me lembrava que era um Teramin
Ok,
específico,
também, exatamente,
portanto
também tem.
tenho um Teramin que
Também incluído. E tudo numa caixinha deste tamanho assim, e com uma tiracola, uma coisa tiracola, uma alça, para se poder, eu chego assim ao conceito só com aquilo, pôs aquilo, abro, ligo e está pronto.
E foi esse mesmo sintetizador que utilizaste numa obra que dedicaste ao Vangelis, não é?
Ah, exatamente, que saiu recentemente, é um dos discos que editei na pandemia, durante a pandemia, que é dedicado ao Evangelho, se chama Evangelization, e esse, num dos lados é esse sintetizador que uso, e no outro também é outro que também foi comprado a ele, mas que não foi feito de propósito para mim, há um X números de exemplares no mundo, assim.
E revelaste-me através dessa dedicatória que o Vangelis tem álbuns que se afastam muito do que lhe conhecemos habitualmente.
Felizmente, o Invisible Connection, gravado e editado na Deutsche Grammophon em 84, que foi o primeiro disco da Deutsche Grammophon que editado, que abria-se o folheto e dizia assim: composto, produzido e interpretado por Vangelis. Não dizia mais nada, quando nos discos da Deutsche Grammophon era currículo do pianista, 2 páginas, currículo de não sei o quê, mais 3 páginas, o que é que Stockhausen, não sei o quê, qual é a teoria, fotografias das partituras, etc. Nele só dizia composto, produzido, interpretado por Vangelis. E foi editado na Deutsche Grammophon e é uma das obras-primas da música eletrónica, ao lado de discos de Stockhausen, de Xanax, etc, etc. É muito bonito, é fantástico. E
Vou
depois,
ouvir.
desculpa, e depois há um que é o Bubur, ao vivo em Bubur, que era com música bio, quer dizer, era já plantas ligadas com
Com
sensores e ele
sensores.
apanhar o som das plantas. Coisas extraordinárias. Só esses dois já podia morrer, já que só com essas 2 obras já ficava na história da música.
Olha, isto leva-me a outra pergunta. Há uns anos, portanto, digamos que há 30 anos, ou 40, seja o que for, o tempo passa depressa, os Telecto, eram considerados uma ave rara no panorama musical português. De qualquer forma, agora não é o caso. E gostava de perceber se a cena musical a que tu recorres, ou seja, as pessoas com quem estás, se é fácil arranjar cúmplices para os teus projetos, se existem também espaços que possam acolher essas performances.
Cada vez mais.
Por outras palavras, o terreno cultural atual é acolhedor e fértil,
Sim.
particularmente em Lisboa, porque eu penso que o lado da música mais improvisacional,
O Porto
ou de
agora também
caráter
tem, e no país
contemporâneo.
inteiro está. Agora no país inteiro está a abrir. Há festivais em todo lado, música experimental, improvisada, está tudo a abrir muito. Quando foi a reedição do Belos Blues, creio que em 2017, os Telecos andamos a dar concertos em Portugal e no estrangeiro, E era inacreditável porque eram festivais de música eletrónica, mas que eles agora, música eletrónica é outra coisa que era para mim, música eletrónica, para mim, música eletrónica era a música eletrónica do Xenac, de Stockout, hoje música eletrónica também é mais os beats, os loops, os samplers, essas coisas, essa música que vai desde o hip-hop, techno, seja lá o que for, e que são coisas extraordinárias que estou a fazer, porque para mim a música concreta que nos anos 50, 60, era feita naqueles estúdios, laboratórios, com bobinos, não sei o quê, nos estúdios franceses, e que eram só meia dúzia de pessoas que tinham acesso àquilo, não sei o quê. Hoje, de repente, temos putos, não é? DJs e coisas, não sei o quê, a trabalharem em programas, a montar, a fazer reverse, tipo reverse de coisas, a colar o tempo com não sei o quê, a velocidade com a velocidade, time stress. Ou seja, todas as técnicas que eram faladas como, e que deram a teoria musical da música concreta e não sei o quê, é hoje utilizada na música pop, hip-hop, com todas essas técnicas, com rigor fantástico e feito por pessoas em casa, em computadores e na maior. E, por exemplo, isto respondendo também ao início da nossa conversa, estávamos a falar do e tu perguntaste, de certa forma, até implícito, até na primeira pergunta que fizeste, que abordo muitos estilos musicais durante a minha vida, como é que eu vejo isso, ou se a minha personalidade muda quando mudo de estilo, ou não sei o quê. Repara, eu tive a oportunidade de entrevistar com o Jorge Morrete, compositores, mais compositores do século XX, o Stockhausen, entrevistamos duas vezes, 3 horas cada entrevista, tenho em vídeo. O Xenakis, o Steve Reich, Robert Ashley, o Terry Riley, o Berio e o Xenakis, por exemplo, nunca mais me esquece, quando foi uma pergunta que era como é que ele via a música jazz, o rock, essas coisas assim. E eu nunca mais me esqueço a resposta dele: a música é como um comboio. E então na locomotiva na frente estão os inventores e os que descobrem as grandes invenções da música, portanto está a música erudita, ou seja, está ele e o Stockhausen, e na altura, não é? Estaria ele, era a locomotiva, eram os que inventavam a coisa, não é? E depois havia as outras carruagens, o jazz, o rock, a música ligeira, a música comercial. Em Portugal seria até chegar à última, que agora seria os Pimba, por exemplo, ou assim. Se isso fosse verdade, então todos os compositores de música erudita, não é? Chamem-se ou o termo que quiserem dizer, clássica, contemporânea, seja lá o que for, todos esses compositores eram excelentes e estavam na frente, na vanguarda lá da locomotiva, não é? E depois, os outros, como não são tão bons, estavam no jazz, depois os outros ainda eram, não sabiam menos, estavam no rock, e parece que havia cá assim uma classe, está a ver? E isso não é verdade de maneira nenhuma, como se pode pegar num exemplo muito simples, que é, na música erudita, como no jazz, como no rock, como na pop, como no punk, como seja o que for, há músicos melhores e músicos piores, não é? Portanto, um músico que nos suficiente ou mal da música erudita não pode ser melhor do que o melhor do jazz. Ou seja, só para dar um exemplo, vamos pegar num compositor de jazz, Thelonious Monk, nós ouvimos 3 segundos do Thelonious Monk a tocar piano e sabemos que é o Thelonious Monk. Ora, desde o Beethoven na música clássica, que o intuito é ter-se uma linguagem própria e que se reconheça Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Schoenberg, pronto, não é? É esse o interesse. Então, se é esse o interesse, eu ouço 3 segundos de Monk e sei que é Monk. Eu ouço 5 segundos de Jimi Hendrix e sei que é Jimi Hendrix. Portanto, conseguem isso de uma forma igualzinha à do Beethoven e à do coisa. Portanto, eu, para mim, o compositor que consegue isso, como o Thelonious Monk, é um compositor que, por acaso, é do jazz, como podia ser minimal, serial, espectral, seja lá o que for. Por isso eu não distingo que o erro nessa coisa de ver o comboio É que o problema é que talvez começasse a concordar mais um bocadinho se na locomotiva fosse um da música erudita, um do rock, um de jazz, e depois estava até um de folk, e um de DJ, e um punk, e um não sei o quê. Aí já. E depois nos outros. É claro que se diz assim. E quem é que vai fazer essa categorização? Então não se fala em comboio nenhum, fala-se em
Pois claro.
música, e boa música é uma música em qualquer estilo musical. Certeza absoluta que aquele toy, por exemplo, que nós falamos cá, dizemos música pinda, o toy, de certeza que é muito mais competente e consegue fazer um hit musical, por exemplo, que é escutado em Portugal inteiro e até mesmo no estrangeiro. Uma das coisas que fez ultimamente até ultrapassou Portugal e até. Já no estrangeiro, se houvesse. Uma pessoa que consegue isso, de certeza que é muito mais competente, se formos analisar o que músico e os seus objetivos de criar uma coisa, do que se calhar uma série de medíocres de pessoas que acham que são compositores de jazz ou da música erudita, etc, etc. Não? Ou mesmo do rock, que
Pois.
consideram se calhar o Pimba uma coisa, epá, que nojo, nem fales nisso. Mas depois, quando são as queimas das fitas, nos anos 70 e 80, quando era as festas assim, ia tocar o António Pinho Vargas, Ensemble, e o Ronquial, e o Carlos Ginger, o Flux, não sei quê, o Anar Banda, não sei quê, o Stelecto. Hoje já não é bem assim. Ou seja, eles parece que há uma série de umas pessoas, juventude assim, académica, que acho que devem usar aquela máxima que é que os editores, aquilo que o Zappa criticava nos editores musicais. Uma vez perguntaram, então você o que é que pensa quando você começou, nos anos 60, aqueles velhos carecas de charuto, vocês tinham problemas com ele? E ele diz assim, bem, problemas talvez tivéssemos, mas é muito pior agora, porque repara, antes era um velho careca de charuto que ele próprio dizia: eu não percebo nada disto, aparecem-me estes gajos de cabelo comprido e não sei o quê, a dizer que tem uma banda com um nome esquisito, não sei o quê, e eu ouço, não percebo nada daquilo. Então o que é que ele fazia?
Na
Editava,
dúvida, na dúvida.
editava. Ele não sabia e
Olha.
editava. Se vendesse, continuava a editar. Se não vendesse, não editava mais, mas ao menos dava a chance de editar. Hoje, diz o Zappa, temos os IUPs que são contratados há erros para estarem em editoras, como sendo os conhecedores do gosto, do que é que coisa, não é? E então chega lá a banda para editar e esse editor diz assim: não, não é o que estamos à procura. Como se ele soube, ou então não é isso que o povo quer. Essa frase também, assim, que é já dentro do Salazar, que é: não é isso que o povo quer. Se obedecermos essa máxima de não é isso que o povo quer, o povo nunca vai ouvir nem ver nada na vida. Não quer o que o povo quer. E o que é engraçado é quem é que determina o que é que o povo quer ou não quer. A prova concreta que o povo quer coisas diferentes são os Stelecto. Os Stelecto andaram a tocar por todas as aldeias e vilas, assim, além dos concertos extraordinários que demos em sítios fantásticos de todo o mundo, e assim, tocávamos em Covilhã, na Guarda, em Viseu, não sei onde, e às vezes associações ou clubes ou coisas marginais, assim, não sei o quê. Fosse onde fosse, no fim as pessoas vinham falar connosco, vinham perguntar o que é que viram, o que é que ouviram, o que é, vinham ver os instrumentos, nunca fomos assim apupados de estarmos a tocar e vai-te embora, qualquer coisa. Nunca aconteceu, podia ter acontecido em 30 anos, centenas, milhares de concertos, podia ter acontecido perfeitamente. Nunca aconteceu, pelo contrário, sempre alta recepção, as pessoas quererem vir perguntar. Porquê? Porque é precisamente o contrário, as pessoas, acho eu, estão fartas da mesma coisa e de estarem sempre impingidas com a mesma história.
Olha, eu relativamente à analogia do comboio, diria que os Xeneques têm o que se chama uma interpretação univetorial. E a música, na realidade, evolui multivetorialmente. Portanto, tem muito pouco sentido que haja chefes da evolução, que na realidade, em grande parte, o que é que são? São chefes de estética, são chefes da dificuldade da composição musical, das novas técnicas.
porque há no meio disto tudo há o cânon, não é? Uma pessoa, eu chegava nos anos 80 e comprava um livro, que era História da Música Ocidental. E sabes como é que era a história da música ocidental nos anos 80, por exemplo? Era um livro de 600 páginas, não é? Em que as primeiras 8 era para dizer que havia música no outro no mundo, assim, os chineses fazem música, os japoneses têm o gagaku, os indianos têm o raga e os africanos a polirritmia, e acabava. E depois eram 561 páginas desde o Padrecada Gregoriano até ao Schoenberg, e depois a música contemporânea do século XX, assim, os Stockhausen, os Schenack, isso aqui, era assim as últimas 10 páginas, assim no máximo, está a ver? E se abordasse o rock e o jazz, seria 2 páginas e meia para o jazz e 1 página para o rock, que seria qualquer coisa do género. E o pop rock surge nos anos 60, os Beatles e os Rolling Stones. Pronto, isto era a musicologia, era o livro que compravas da história da música ocidental. E assim foi.
Sim, mas tu próprio já disseste que
felizmente,
já,
no ano 2000,
obras,
pois, já ultrapassou, porque felizmente, por exemplo, no ano 2000, o Jean-Jacques Nathier, o etnomusicólogo, cria 5 volumes, para aí de 1000 e tal páginas cada um, não é? E aí sim, já, não só não é cronológico, não é aquele género de começarmos no século X ou não sei o quê e acabar, não, é por temas, logo no primeiro volume aborda a música do mundo e depois pode abordar, por exemplo, a música no período nazi, qualquer coisa no período soviético. É por temas. Mas, por exemplo, isto para dizer, quando chega ao jazz, já são, por exemplo, 780 páginas de jazz, não é? E já são, por exemplo, 650 páginas de rock, está a ver? Foi evoluindo, mas ainda continua-se a funcionar muito e a classificar as pessoas e os estilos musicais como se fosse uma pirâmide, em que de repente está aqui estes aqui, que são os sérios e os que sabem e que escrevem, e depois há os outros assim por ali abaixo.
Pois é uma visão hierárquica da música, não é? É uma visão hierárquica da música e que impede, digamos, a sua leitura como forma de expressão, seja forma de expressão de comunidades, seja forma de expressão pessoal. Não digo que não. Eu, felizmente, conheço histórias da música, e mesmo já bastante antigas, que têm, que não desdenham a tradição não ocidental. Nomeadamente porque a tradição chinesa e indiana, por exemplo, são muito difíceis de esquecer, não é?
Uma e depois chegavam ao rock e ao jazz? Essas?
Não, essas não chegavam, não chegavam ao rock e ao jazz. Não.
O problema para mim é a questão do cano. Por exemplo, felizmente está a acontecer coisas como, por exemplo, a história da música ou a história da pintura das mulheres, nas mulheres, a história da música também, as mulheres, por exemplo. Nós hoje sabemos coisas que, por exemplo, quase todas as histórias da música ocidental começavam a dizer que o Macho foi o primeiro compositor, ou seria o primeiro compositor, era o Macho, ou não sei o quê, ou não sei o que mais. Quando?
Perotelli,
pronto, assim, quando, se calhar, antes, ou se calhar não, quando antes, a Hildegard von Bingen, por exemplo, compunha e escrevia o nome, e punha o nome e escrevia aquelas coisas de uma forma que eu, por exemplo, canto gregoriano, eu ouço, entre aspas, parecem-me todos iguais, não é? Estou a exagerar depositadamente. Ouço dela e reconheço quase imediatamente que é ela, e dizer, olha, isto é o cara para mim, mais do que quase, se calhar, outro compositor masculino.
Claro, por isso, mas também deve ajudar o facto de depois serem mulheres a cantar.
Sim, mas também há
versões, não é?
Sim, mas há outras versões, mas eu estava a falar mais às escalas, aos intervalos, acho que mesmo escutado por homens.
Ela é reconhecível, pronto, tem um estilo reconhecível.
E na pintura, e na ciência, na medicina, no estudo das plantas, era uma pessoa. Por exemplo, também sabemos que a Alma Mahler, por exemplo, a mulher do Mahler, não é? Escrevia, era compositora, não é? E isso, há aquela famosa carta do Mahler, que um dia entrou lá um compositor amigo dele e ela mostrou: olha, está aqui uma peça minha, foi o era o que, tu nunca mais me envergonhas, então vais mostrar uma coisa ao compositor, que é coisa mais machista e mais coisa. E portanto, sabemos também que, por exemplo, no caso das mulheres, existiram e criaram, mas temos que as ir buscar quase como no trabalho arqueológico ou não sei o quê.
Pois, temos que, as reintroduzir na história da arte.
É música não escrita.
Porque as expulsámos, porque as sociedades patriarcais expulsaram-nas, sem a mínima dúvida, menorizaram-nas. Pouco a pouco começamos a saber mais, não é? De mulheres pintoras, do Renascimento, do período barroco, as compositoras que estiveram escondidas muitas vezes à sombra de outros compositores, isso sem dúvida, sem dúvida que estamos num momento de revisão. De revisão ou de recompreensão histórica.
Mas eu disse mulheres, mas mesmo estou a falar de compositores e em geral, porque, por exemplo, estava tudo muito, parece tudo muito preto no branco, assim, nos livros de história. Se fores a ver, os nomes, por exemplo, no século XX, os nomes dos compositores, quase pegas num, pegas no outro, pegas no outro, pegas no outro, e logicamente, aparentemente, são quase sempre os mesmos. Está lá aquilo, por exemplo, século XX, Stockhausen, Boulez, Schenack, Kagel, Kurt, Ligeti, pronto, e está esses nomes assim, não é? E ao ponto de me fazer dizer coisas que durante anos, décadas, cheguei a dizer: ah, o meu compositor preferido é o Stockhausen, e outro dizia: não, a Boulez, não, Stockhausen, não, o Ligeti, é que... pronto, mas andávamos sempre naquela coisa. Por exemplo, se hoje me fizesse essa pergunta, qual é o compositor que tu mais aprecias do século XX? Por exemplo, eu não só já tinha dúvida, mais dificuldade em dizer um nome, claro, não é? Mas como de certeza que já não eram aqueles que eu dizia há uns tempos atrás, porque eram os que eu conhecia ou dizia. Por exemplo, hoje se calhar já dizia um nome como Avet Terterian, que eu, por exemplo, quase ninguém se calhar conhece.
Arménio, não é?
Sim, por exemplo, tem 9 sinfonias, ou 10, agora já estou a lembrar bem, e qualquer uma delas é uma coisa inacreditável, que eu não consigo sequer explicar. Parece que a única forma de eu explicar, de ouvir uma sinfonia do Terterian, é: faz conta que fui a um planeta e eles por acaso nesse planeta também faziam música, e de repente assistiram a um concerto de um extraterrestre compositor, não é? Por uma orquestra de extraterrestres, e era aquilo. Porquê? E estes eram gajos que estiveram completamente isolados por causa da URSS, não é? Estiveram completamente isolados, não havia discos, se quisessem ouvir música tinha que ser umas cassetes, as partituras nos cavalos, eles sabiam lá quem era o último trabalho de Stockhausen, ou o último trabalho de não sei quem, ou não sei quê, e lá estavam no mundo deles, não é? A fazer...
Pois, a um tentar... vetor de evolução diferente,
e
lá está.
E de repente tu ouves aquilo assim... Este gajo é influenciado por quem? Isto, eu nunca ouvi nada parecido ou similar ao que estou a escutar. Está a ver? Não há, dizer, não se pode, não se aponta assim: ah, aqui é um bocado de Ligeti, ah, esta prestação é a Stockhausen, ah, não, isto é mais. Qual que é? Aquilo é extraterrestre do princípio ao fim, e não é só ele, é uma série de músicos da URSS. E não só armênio, de outras regiões, e que uma editora começou a editar as obras dele, Korndorff, por exemplo, acho que é Nikolai Korndorff, são uma série deles, e todos eles extraordinários. Mas pronto, escolhi o Avet Terterian por causa das sinfonias, e porque realmente cada uma delas é uma coisa, fica-se assim, estilo. Por exemplo, a Sinfonia número 3. Os primeiros, para aí, 10 minutos é só percussão, e com uma violência, e tarolas, e bombos, e é uma coisa impressionante, assim, quase parece uma coisa de frijada, um solo de bateria de frijada, mas só por uma orquestra, uma coisa impressionante. Ok,
vou aproveitar para ouvir isso.
Tá,
e
bom.
Entretanto, eu já tinha tomado nota desses nomes que já referiste em entrevistas anteriores. A última questão que eu te levantava.
Sim.
É uma que tem que ver com a tua relação com a guitarra. Eu sei que tu vieste do rock. Contudo, desenvolves-te no âmbito de músicas bastante diversas, onde acabaste de criar também um espaço para a guitarra, mas não descurando de todo ainda a gramática rock, ou melhor diria eu, a sonoridade do rock que a guitarra tem.
Eu sou, por exemplo, sou mais conhecido por ser guitarrista e é assim que aparece nos currículos de alguma guitarrista, etc, etc, etc. Mas, por exemplo, se forem ver as peças que eu escrevi para a guitarra, deve ser tipo só uma para guitarra solo e depois vai umas três ou quatro em que aparece a guitarra, seja no contexto orquestral ou guitarra e flauta. Ou seja, eu só escrevi na vida uma peça para guitarra, naquele sentido da notação clássica ocidental e assim. Ora, parece um paradoxo. Normalmente, por exemplo, os pianistas escrevem muito para piano, né? Quer dizer, se fosse violinista, escrevia para violino. E eu sou guitarrista e só escrevi uma peça, aparentemente, que me recordo assim, para guitarra, ou talvez duas, ou três, não interessa. Quando, por exemplo, tenho para aí umas 10 ou 11 para piano solo, ou tenho para aí 3 para flauta solo, ou 5 para flauta solo, ou tenho 4 quartetos de corda, quer dizer, uma série de instrumentos, porque eu nunca pensei até se calhar escrever para eles como trombone ou assim, e tenho mais peças para trombone do que para guitarra, que é o instrumento que eu toco. Nem eu próprio entendo muito bem a forma. Talvez se tivesse que dar uma explicação é, a minha técnica de tocar guitarra é muito maior do que a de escrita para conseguir captar aquilo que eu estou a fazer. Eu acho que o problema é um bocado esse. Assim, as coisas que eu queria escrever, ainda não tenho se calhar a técnica de escrita necessária ao fim destes anos todos para conseguir, talvez, ou então uma preguiça para saber o trabalho que aquilo me ia dar a escrever. Eu, para escrever se calhar 10 segundos, por exemplo, para escrever os 3 segundos do cacarejar da galinha do Syd Barrett com a guitarra no Pink Floyd, se calhar podia estar 3 meses para perceber como é que explicava ao guitarrista como é que se tira aquele som da guitarra, ok? E se calhar isso faz-me desistir de escrever para a guitarra, isso por um lado. Por outro lado, sinto a necessidade de editar qualquer coisa porque acho que estou a trazer mais qualquer coisa para a história da guitarra ou da música para a guitarra, ou peça. Isso sim, mas por exemplo, às vezes não é assim tão simples assim. Por exemplo, eu fiz um solo de guitarra, o meu primeiro solo de guitarra gravado, registado, é em 84, 85, no álbum Rosa Cruz. Porquê? Porque de um lado é o Jorge Lima Barreto, o lado A, o lado A, o lado B, já não lembro, e eu também no outro lado sou eu a tocar guitarra e guitarra. E é um solo, uma composições dentro do minimalismo, não é? O minimal. Mas, por exemplo, X anos depois, décadas, não é? Quase, em 2000, editamos o álbum Solos, que era um CD o Jorge e o CD eu. E faço um CD de chamada improvisação não idiomática, que é um termo absolutamente, pode ser interessante para se classificar e para se perceber um certo tipo de improvisação, mas que está errado desde o momento em que se o inventou, porque não há nada que seja não idiomático na música improvisada, porque para já a música improvisada surge com influências da música contemporânea que existia no século XX e do free jazz e assim. Portanto, vinha com do idioma do free jazz e do idioma da música vanguarda contemporânea. E segundo lugar, mesmo que fosse não idiomática, passava a ser a música com o idioma que não tem idioma. Portanto, passava a ser idiomática no sentido que não tinha, era a característica era não ter idioma. Ora, a prova que não é verdade é, se agora puser 20 segundos de música improvisada de Derek Bailey, por exemplo, a tocar guitarra, as pessoas ao fim de 5 segundos, quem tiver entendido minimamente na música vanguarda e assim, sabe que aquilo é música improvisada. E como diz, que é punk, é rock, é jazz rock, é free jazz, é não sei o quê, também se diz que é música improvisada. Portanto, é porque há um estilo, é porque há qualquer coisa, há um idioma que nos faz, não é? Mas pronto.
Pois, eu sempre pensei que esse termo tivesse mais que ver com para afastar das improvisações que estão
É,
dentro da
é,
tradição do
é,
jazz, da
é,
música
mas não
indiana,
deixa de
até
estar
mesmo do
errado,
rock.
mas não deixa de estar errado.
Sim,
Aliás,
com...
a pessoa que o inventou, que foi o Derek Bailey, que escreveu no livro Improvisation, utilizou a primeira vez esse termo no idioma, precisamente para separar da música improvisada indiana, ou improvisação no rock, ou improvisação no jazz, para distanciar disso. Ele próprio, quando fez o prefácio ao livro dele, tipo 10 anos depois ou 15 anos depois, começa no prefácio a dizer que a partir do momento em que disse que aquilo era no idioma, que tornou-se o
Sim,
idioma e
pois.
portanto deixava de o ser, sim, mas pronto.
É um termo que se
Mas
destrói a si próprio.
isto para te concluir que eu pensava quando fiz esse disco, pensava que dificilmente ia inventar algo de novo na guitarra em vida, sabe, eu que me fizesse fazer outro disco de guitarra solo. E, por exemplo, isso aconteceu em 2017 com o meu projeto Vitor Rua e Metaphysical Angel, em que é sempre um disco, há dois discos. Um é as composições em guitarra e o outro as composições com ensemble de jazz. E este guitarra, se diz, é o álbum todo é de guitarra, e por exemplo, eu ouvi e imediatamente percebi que tinha criado ali uma coisa nova, qualquer, e em que já muitos compositores, por exemplo, usavam na horizontalidade a mudança de tipologia musical, como o Zorn ou o Zappa, tipo 3 segundos de jazz, 5 segundos de country folk, 4 segundos de
Sim,
blues, 10 segundos, como o
o
Zorn
Zorn
ou.
particularmente,
Não, o
sim.
Zappa fazia isso dantes em grande. 3 minutos de bolero, 2 minutos de jazz, 2 minutos de punk, 2 minutos de não sei o quê. E o
Mas o
outro, em vez,
Zorn
o Zorn, em
mudava
vez
as
de minutos,
mudanças
usava
mais
2
depressa.
segundos. Pronto. A diferença foi essa. Mas ambos faziam isso. Mas faziam isso na horizontalidade. Ou seja, através do tempo. 10 segundos de uma coisa, 30 segundos de outra, 5 segundos de outra, 1 minuto de outra, etc. Enquanto que eu, neste, por exemplo, neste projeto que faço, é uma coisa que nunca tinha visto, que é layers de improvisações, como na improvisação total é o primeiro take, mas improvisações dentro de idiomáticas, ou seja, por exemplo, vamos supor, vou exagerar, a primeira improvisação tem um toque de blues, a seguir gravo uma outra pista de guitarra sem ouvir a que gravei anteriormente, não a quero ouvir para nada, e toco mais assim como se fosse jazz. E depois, sem ouvir nenhuma das duas, gravo outro take, que só sei os minutos que começa e o minuto que acaba, não é? E gravo outra guitarra numa coisa mais de improvisada, a tal chamada improvisada no idioma. E depois, para terminar, que não era o caso, normalmente eram até oito guitarras e oito estilos diferentes. Já viste? Era ao mesmo tempo que estás a ouvir uma guitarra, eu vou exagerar para as pessoas perceberem, mas uma guitarra a tocar jazz, ao mesmo tempo outra guitarra a tocar heavy metal, thrash metal, outra guitarra a tocar fado e outra a tocar flamenco. Pronto. Agora, isto é uma espécie de um exagero de uma coisa que na realidade aconteceu, ou seja, eu fazia esses takes. E de repente, não só horizontalmente eles mudavam também de estilo, como aos outros competidores, como ao mesmo tempo estávamos a ouvir vários estilos, a ver, musicais em simultâneo. E isso, por exemplo, não conhecia, nem conheço ainda ninguém que tenha feito algo similar, por exemplo.
Bom, não deve ser fácil para o ouvinte que tem que estar a ouvir individualmente cada um dos fios da música, não é?
Mas não precisa de. Não, para se ouvir, basta se ouvir, não é preciso texto, nem instruções. Nesse texto, num texto que saiu depois no segundo disco de Metaphysical Angel, que até foi traduzido pelo Chris Cutler, o que eu pretendia dizer é aquela técnica que eu utilizei para criar a obra de guitarra solo, depois, logo na mesma altura, utilizei para fazer para o ensemble de jazz, se chamamos assim. Mas já utilizei em pop, num trabalho que fiz recentemente, com um grupo que criei, que era o The Fabulous Flower Collective, que foi editado recentemente também nessas plataformas musicais, que era uma homenagem aos Beatles, por exemplo, que chamava, aliás, chama-se mesmo Beatles The Last Album, é o nome do disco. E
Eu
já
vi.
utilizei numa ópera e posso utilizar em qualquer formação, essa técnica pode ser usada em qualquer formação e assim. Agora, o que eu estava a tentar dizer é que aquilo que eu pensei, quando eu fiz aquele álbum em 2000 na guitarra, pensei que já dificilmente iria encontrar algo para trazer de novo. E depois
E encontraste.
encontrei. E agora estou naquele dilema, será que vou encontrar outra vez qualquer coisa de novo? Mas o que é engraçado é que muitas vezes essa coisa de novo não é uma coisa nova, mas sim uma coisa antiga. Repara bem, quando foi editado em 2011 o disco Heavy Metal, solo guitarra, não é? Esse disco é de 99. Ou seja, em 2011 saiu um solo de guitarra meu que eu tinha gravado e feito em 2000, em 1999. Depois, a seguir a esse, em 2014, assim, ou 13 ou 14, sai um novo álbum de guitarra meu que chama Off Melancholy. E é o novo solo, o novo disco de guitarra. Sabes de que data é? De 91. E agora estou a sair coisas minhas de 75, que era uma cassete que o Orlando dos Kingfishers tinha, e o Alan Mesquita fez o favor de me entregar a mim. Tem lá uns solos de sintetizador e assim, e que saíram agora, bom, saíram agora também num trabalho que tem obras de 75 a 94 de eletrónico. Por exemplo, eu não sei se esta entrevista, eu acho que a Paula tinha-me falado que também teria, de certa forma, a ver com o impacto da pandemia, por exemplo, de que forma é que este período da pandemia me poderá ter afetado ou não, ou de que
Assim
forma
é,
é que isso.
mas como essa questão te vai ser colocada pela Paula Guerra na segunda parte desta entrevista, que aliás já vai um pouco longa, acho que ficamos por aqui. Vítor, muito obrigado pela tua presença.
Nada, foi um prazer.
Um abraço.
Está na maior. Obrigado a todos.